Indira, infelizmente o número de mortos avança, o número de infectados também avança e infelizmente por obra ou falta de obra, falta de ação do governo federal, a vacinação não caminha no mesmo passo, caminha a passos lentos. Sobre este e outros assuntos, a gente conversa agora com o deputado estadual Zé Raimundo Fontes. Boa noite, deputado Zé Raimundo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Deputado, como é que anda a rotina de votações e compromissos de forma remota nesses últimos dias da Assembleia? A gente sabe que por conta desse agravamento da pandemia, deputado, as atividades estão todas no virtual, não é mesmo? Boa noite.
Boa noite, Elton. Boa noite, Dira. Boa noite, amigos da Brasil FM, do Conquista de Todos. Eu gostaria, Elton, mais uma vez, de agradecer a oportunidade de estar conversando com o seu público, não só aqui de Vitória da Conquista, mas também de todo o Sudoeste. É verdade, Elton, nós continuamos com as nossas atividades virtuais. Os gabinetes em Salvador, da Alva, eles continuam com o controle da, digamos assim, da entrada e saída de deputados, não é? Evidentemente que o deputado pode ir no gabinete, pegar documentos, eventualmente tratar de algumas coisas burocráticas, mas só se for para tratar de coisas inadiáveis, Elton. Nós não estamos recebendo visitas, as sessões, quando estão sendo realizadas virtualmente, né? Evidentemente, o presidente vai para a Assembleia, ele com um pequeno número de funcionários, 2, 3, 4 assessores, o pessoal da equipe também, não é? Da Alva e da, ou melhor, da TV Alva e das tecnologias de informação também vão, mas também separadamente, todos os cuidados, nós já tivemos óbitos entre funcionários da Alva, não é? E também, sobretudo, acatando a orientação do governador e também do prefeito de Salvador, essa restrição será mantida provavelmente pelos próximos 15 dias. É o cenário que nós temos aí, que talvez daqui a 15 dias comece a flexibilizar e aí sim um ou dois funcionários possam estar indo nos gabinetes. Mas graças às tecnologias, nós temos feito muitas reuniões, temos tomado todas as medidas legais, votando projetos, as comissões estão se reunindo, esta semana mesmo nós votamos vários projetos de interesse da mulher, ou seja, as atividades não param, Elton, tanto em relação diretamente lá na Alba, como também nas nossas representações da região. Muitos companheiros da região, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de associações, lideranças comunitárias, estão em permanente contato, não é, comigo, com o Valdenor, com os nossos assessores, Elton. Ou seja, não é, também as secretarias estão funcionando restritamente e temos tomado muitas medidas importantes, Elton, para beneficiar a nossa população, mesmo com a pandemia.
Deputado Zé Raimundo, boa noite. Uma notícia muito comemorada pelos moradores de 5 distritos aqui de Vitória da Conquista foi o anúncio da chegada de sinal de celular para as localidades aí de São Sebastião, José Gonçalves, São João da Vitória, Veredinha e também Dantilândia, não é mesmo?
É verdade, Indira. Olha, eu queria esclarecer, é sempre bom nessas nossas entrevistas nós tratarmos do, digamos assim, de explicar ao eleitor, ao cidadão, como é que funciona, não é, os fenômenos da telefonia. Veja bem, inicialmente, Indira, Elton, nós solicitamos os reforçadores de sinais. Ou seja, por exemplo, no Iguá não tem torre, não tem estação base ainda no Iguá. Mas lá, o sinal chega fraco. Às vezes você coloca um reforçador de sinal e ele pega aquele sinal e leva até, expande aquele sinal. Mas a Anatel proíbe que você ponha isso em termos tecnológicos. Se você individualmente se põe na sua casa lá uma antena, bota algo, sobe, como a gente viu outro dia aí, né? Um guri na Amazônia, ele subindo no pé de jaqueira para pegar o sinal lá e ficava estudando, né? Fazendo as aulas virtuais. Isso é uma forma de você ter acesso ao sinal. Esses reforçadores de sinais, eles foram colocados até uns 4, 5 anos atrás em algumas localidades, que é um pequeno aparelho, custa R$30 mil, você coloca ali, ele pega o sinal e joga. Mas só que a Anatel proíbe isso, porque foge completamente do ponto de vista do controle tecnológico, né, da telefonia. Então, às vezes até é problema para a operadora. Às vezes, se você colocar um reforçador de sinal, a operadora não está preparada, digamos assim, a um engarrafamento de redes, e ela acaba sendo multada. O que nós estamos fazendo agora, Indira e Elton, você ouvinte da Brasil FM, é uma estação base, é uma torre de celular. A estação base, ela liga diretamente, não é, aos centros de distribuição de chamadas, é diferente. Então, são já, em Obim já tem a sua torre, Bate-Pé também já está autorizada, já está praticamente pronta de Bate-Pé, e agora esses novos distritos que nós tínhamos solicitado há mais de 3 anos atrás, colocamos até recursos para colocar, para poder implantar reforçadores de sinais, tivemos em Brasília com o Valdenor, na Anatel, com os nossos vereadores, mas infelizmente não foi possível, agora sim, está chegando. Então é São Sebastião, José Gonçalves, como você falou aí, né, o Batuque e Batuque
São João
e
da Vitória. Veredinha,
Batuque
é São João da Vitória.
Obviamente ali de Veredinha possa se estender, mas nesse momento ali são esses distritos, né? Então nós estamos acompanhando, né? Não só aqui, viu, Vitória da Conquista, em vários distritos da região, por exemplo aí Encruzilhada, né? Nós solicitamos também para Encruzilhada, Vila do Café, solicitamos para Cândido Sales, para Lagoa Grande e Quaraçu, né? Ou seja, onde nós temos uma base social, uma base política importante, nós estamos pleiteando aqui para Barra do Choça, né? Para Barra Nova, ou seja, para Poções também, solicitamos para Poções, em todos os municípios onde há distritos com uma densidade populacional relativamente importante, Elton, Indira, o governador vai colocar. E como é que foi feito isso? O governador fez uma licitação, ele está pagando a metade, né? Ele está pagando a metade desse investimento, em torno de R$600 mil, R$600 mil, R$600 mil, e a operadora complementa o investimento, né? Ele fez uma licitação, as operadoras se habilitaram. Aproximadamente 100 localidades nesse momento. O governador Rui, ele vai continuar e nos próximos leilões ele vai baixando, né? Vai baixando a população, ou seja, significa que distritos com menor densidade populacional vai receber futuramente também a sua torre de celular. E ou Indira, e é de alta qualidade, viu? Você vai poder também, não é só o telefone, não é só a voz, não. É também dados, ou seja, né? Você vai poder baixar um vídeo, vai poder receber materiais, enfim, não é? O que a gente chama de transmissão de dados, né? Você tem a voz e dados, né? Através da internet. E para você transmitir o dado, você tem que ter uma rede, você tem que ser uma banda, no mínimo 3G, né? O ideal é 4G, mas em alguns lugares o 3G pega. Mas a intenção do governador é colocar 4G em todas essas comunidades.
Estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Zé Raimundo. Deputado, depois do atendimento à solicitação, à reivindicação dos moradores com relação ao asfalto ali de Iguá, alguns ouvintes, a gente recebe ligação aqui, querendo saber sobre o asfalto de São Sebastião. Existe já alguma previsão para o início dessa importante obra, deputado?
O Elton, nós tivemos, eu e Valdenor tivemos uma reunião a semana passada através do virtual, não é, com os nossos amigos de Salvador, da Casa Civil e da Serim, que são os órgãos de decisão. E em seguida conversamos também com a CEINFRA e com o antigo DERBA, não é, que é a superintendência de transporte, né? E o projeto está sendo concluído, né? Então logo esse projeto estando pronto, nós vamos então ao governador, para o Rui. Rui assumiu esse compromisso com a gente, não é? Não se trata de promessas vãs, se trata de um debate que fizemos, não é? E logo o projeto está sendo feito, Elton. As obras lá de do Iguá ao aeroporto já estão em andamento, não é? Ali também foi uma solicitação nossa, evidentemente vários vereadores, o vereador Fernando Vasconcelos, o vereador Luciano, outros companheiros, liderança do sindicato solicitaram, os movimentos, não é? Mas de fato foi um compromisso que o governador assumiu comigo e com o nosso deputado Valdenor Pereira, né? Fabrício, todos nós solicitamos, Elton, mas de fato foi esse compromisso que o governador assumiu pessoalmente com o deputado Zé Raimundo, em função da nossa pré-candidatura e depois da candidatura, porque na verdade foi desde fevereiro do ano passado que nós estivemos com ele, veio a pandemia e durante, infelizmente, não, a obra não saiu antes das eleições em função dos trâmites burocráticos, mas é importante que a obra está lá, Elton, lá no Iguá, né, valorizando aquela região e logo também nós vamos estar aí trabalhando para o São Sebastião.
Deputado, falando ainda sobre obras, é importante destacar aqui também que começaram as atividades aí para requalificação da Lagoa das Bateias, primeiro com a etapa de execução do projeto. Uma reivindicação antiga dos moradores e que precisava de uma atenção, não é mesmo, deputado?
Olha, Indira, veja, é lamentável, sempre comentei isso na campanha de 16, na voltamos agora na campanha de 20, né, 2020, lamentar que foi abandonada, né? Na verdade ali a Lagoa das Bateias, ela tem vários objetivos. O primeiro foi retirar mais de 120 famílias que moravam numa situação de risco. Ali quando chovia, as águas desciam, as casas eram invadidas, não é? Era um Deus nos acuda, como a gente usa essa expressão. Em seguida, não é? Para poder ela foi feita para poder ali ser uma área de estabilização. A água entra, ela fica um tempo e vai saindo devagarzinho, gradativamente, não é? Então ela tem um sentido ecológico. E o terceiro elemento é de lazer, é de estética, é de prazer para você, né? E nessa questão ecológica, Indira, tem também a questão ali do meio ambiente, porque ali é um ninhal, é um ambiente de reprodução, um habitat de várias espécies de animais e de aves, não é? Que vão para ali para poder se reproduzir, né? Então, esses aspectos todos foram vistos. Lamentavelmente, a lagoa foi esquecida e está lá aquela um abandono. Se cada prefeito, se cada gestão, depois da minha obra, que da obra que na minha gestão fez em 2007 e 2008, se colocasse ali anualmente R$100 mil, nós estaríamos ali com um parque muito bonito, iluminado, com infraestrutura, com arborização. Infelizmente foi completamente abandonado por todas as gestões posteriores à minha e ficou lá. Então agora, felizmente, o governador acatou, já está aí, já foi licitado o projeto, naturalmente vai ter a participação da prefeitura, porque se trata de uma infraestrutura urbana, não é? Os engenheiros da prefeitura vão ser ouvidos na elaboração do projeto, também a comunidade vai ser ouvida, nós vamos também dar nossas sugestões dos vereadores, para que ali saia de fato um equipamento que possa ser uma referência estética de lazer, de meio ambiente para toda a nossa comunidade. Eu também, Indira e Elton, eu quero dizer que também vários companheiros solicitaram aquela obra, né? O ex-vereador Danilo Quiribamba é um batalhador, várias vezes estivemos em Salvador, ele cobrando. Outros companheiros, Haroldo, é uma liderança muito importante aí, Haroldo, ele vinha cobrando há muito tempo, desde o passado, né? Outros vereadores, mesmo vereador da oposição, fazia indicação, né? Outros deputados também, o deputado Paulo Magalhães se dispôs, colocou, ou seja, mas de fato ali foi um compromisso que nós assumimos, volto a dizer, o governador assumiu para com todo o grupo de conquista, tendo modesta parte a minha referência, a minha solicitação, e vamos trabalhar para poder fazermos ali a recuperação, a requalificação da Lagoa das Bateias.
Estamos conversando ao vivo com o deputado estadual Zé Raimundo. Deputado, ontem duas notícias mostraram o nível atual da desigualdade no Brasil, que sempre foi alto, porém se acentua nesta pandemia. A fome cresceu e pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem a garantia de comida na mesa. No mesmo dia, o Brasil ganhou 11 novos bilionários na lista da revista Forbes. É uma desigualdade escancarada e que muitas vezes causa indignação, não é mesmo, deputado?
E é por isso, Elton, que nós precisamos pensar a política para além do voto do prefeito, para além do voto no vereador, para além do voto no deputado XY, desse ou daquele partido. O que nós precisamos entender é que a política tem que ter um programa, ela tem que ter uma intenção, ela tem que ter uma clareza, ela tem que ter um objetivo. E é por isso também que o Lula está voltando para poder sacudir as consciências do povo brasileiro, sobretudo, sacudir a consciência do povo brasileiro e chamar para o debate a proposta de modelo de sociedade que nós queremos. Eu sei que muitos, e eu sofri isso, Elton, em 2016 e agora, muitas pessoas diziam: Zé, eu não voto em você por causa do PT. Ah, o PT andou envolvido em roubo, em falcatrua, em coisas ilegais. Em 2016 foi danoso. Inclusive, na época, o prefeito do MDB, o candidato que ganhou as eleições em 2016, desfilava ao lado de figuras como Gedel, como figuras nacionais aí, que todo mundo sabe quem são essas pessoas. Não precisa o deputado Raimundo falar. E, no entanto, nós do PT é que somos os patinhos feios. Só nós é que somos, digamos assim, éramos vistos como os responsáveis. É claro que estava toda aquela cortina de fumaça da Lava Jato, mas graças aos jornalistas, graças a uma imprensa livre, investigadora, e também aquele rapaz que, de forma muito inteligente e tecnológica, colocou à disposição da história toda a tramóia da Lava Jato. Está muito claro hoje que foi uma perseguição ao Lula, que muita coisa foi forjada, que muitas provas foram inventadas, provas não, argumentos foram inventados, e que o Lula não tinha absolutamente, sempre dizemos isso, levamos aí 6 anos, 5 anos dizendo que o Lula não era culpado, que o Lula era inocente, e as pessoas não acreditavam. Perdemos votos, perdi as eleições em 16, provavelmente agora em 20 também, isso pesou na minha derrota eleitoral, mas eu estou com cabeça erguida, Elton, porque a verdade, ela é sagrada, a verdade aparece. Está aí o Lula inocente, sendo inocentado, inclusive pessoas que foram condenadas, tesoureiros do PT que foram condenados por falso depoimento. Está aí agora o rapaz Vacari, João Vacari, a própria justiça reconheceu. Então, Elton, foi na verdade um golpe midiático que deram, né? Mas ativamente a população está enxergando. E eu voltando a esse tema, Elton, então a volta do Lula para fazer o debate sobre a política não quer dizer que o Lula vai ser candidato a presidente, mas ele vai participar diretamente, né? Se ele quiser, ele vai ser o nosso candidato, o meu candidato, o candidato de já 35% do povo brasileiro, né? Mas se o Lula não quiser, ele vai fazer esse debate. Agora mesmo, Elton, amanhã vai ser feito o leilão da Ferrovia Oeste-Leste, a FIOL. A FIOL, que era uma empresa, uma construção do Estado brasileiro, por colocar o Brasil na rota de desenvolvimento econômico, vão privatizar. Hoje também saiu já o resultado, mais de 8 terminais de aeroportos estão sendo privatizados. A Petrobras já foi privatizada, está sendo esquartejada. E veja, Elton, a BR, quem criou foram os generais. Foram os generais que criou a BR. A Eletrobras, quem criou foram os generais, foi o exército que criou. E esse capitão está entregando, né? O pré-sal que nós construímos, Elton, uma coisa importante: dos 3 diretores que o PT indicou, nenhum deles foi acusado de coisas erradas. Nem o Gabriele, nem os outros 2 diretores, nem o Estrela, nem Eduardo Dutra. Aqueles gerentes que foram condenados eram funcionários de carreira da Petrobras. O Duque, o Renato lá, ou seja, de carreira da Petrobras. Então mostra que a corrupção não foi o PT que inventou corrupção. Infelizmente, muitos aliados que entraram ali com o Lula e com a Dilma acabaram se fortalecendo e sendo também, digamos, ferramentas, instrumentos para fortalecer a corrupção que já existia na Petrobras e em outros órgãos, Elton. Na verdade, quem mais combateu a corrupção, Elton, foi o PT, fortaleceu a Polícia Federal, o Ministério Público, criou a lei, inclusive, de delação, né? Infelizmente mal usada, né? Então, Elton, para concluir, a volta do Lula, vamos fazer esse debate, concentração de renda. Agora o Biden, os Estados Unidos vai colocar uma lei para taxar as grandes empresas, as grandes fortunas. O Biden agora colocou também uma lei de taxas para a indústrias que poluem. Então o mundo está mudando, nós precisamos retomar esse debate. É muita renda. E aqui em Vitória da Conquista, quando a gente fala assim, os ricaços, na verdade você tem uma classe média, né? Eu vejo muita gente assalariada defendendo o rico. Então é uma loucura na cabeça das pessoas. O que nós queremos é justiça social. O que nós queremos é que o empresário se dê bem. Como Lula disse, nunca o empresariado ganhou tanto dinheiro no governo de Lula, não, com tantas oportunidades no governo do PT. Agora nós também distribuímos renda. Nós não somos contra a renda. Nós somos contra a renda demais na mão de poucos. O que nós queremos é renda para todos, viu, Elton? Então, é essa visão de justiça social que às vezes as pessoas ficam dizendo de comunismo, não sei o quê. É uma ignorância total. Eu vi outro dia um cidadão aí, até universitário, falando um bocado de besteira, falando um bocado de bobagem, dizendo que a China é comunista. A China está no mercado, a China é meio lá, meio cá, é meio mercado e meio empresa, Elton, viu? As pessoas não estudam, não pesquisam, não acompanham a realidade, ficam, infelizmente, né, aproveitando, às vezes, a consciência fraca das pessoas e derramam ali ideologias antipopulares, né, e acabam influenciando a opinião pública, Elton, mas gradativamente. A internet está aí, tem coisas boas na internet, não é só fake news, não é? As pessoas estão se informando, Elton. Nós vamos fazer esse grande debate no Brasil com o Lula. O Brasil que a gente quer não pode ser o Brasil da fome, da miséria, das universidades públicas desqualificadas, né, Elton? Do povo abandonado. Nós vamos retomar, assim, com muita força esse debate.
Deputado, a gente falando agora sobre essa questão da luta, né, pela vacinação em massa, uma notícia chamou a atenção. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou, com voto contrário da oposição, um projeto de lei que possibilita a iniciativa privada em adquirir vacinas contra a Covid-19. Como é que o senhor e os demais parlamentares do PT veem essa decisão?
Ô Indira, repare, desde os princípios do SUS, aplicado nesse caso, não tem problema. Ou seja, em primeiro lugar, é público, depois filantrópico, depois o privado. E a ideia, por exemplo, das empresas comprarem vacinas para poder vacinar seus trabalhadores, não tem problema nenhum. Mas desde que a gente tenha um abastecimento, digamos assim, pleno, vamos abastecer plenamente o SUS, aí a partir daí a gente pode, não pode agora. E a gente viu Belo Horizonte, né? Os empresários, os gulosos lá, um empresário lá, inclusive, foi senador, viu? Foi senador, um grande, já foi presidente da Federação, da Confederação Nacional do Transporte, viu? O cidadão lá queria, digamos assim, não é? Se vacinar e acabou recebendo, parece que foi o quê? Foi água oxigenada, água destilada, né? Soro, água destilada, algo assim, né? Você vê aí, né? Você vê o que é. Aí ninguém fala, o empresário, a grande figura da República aí, ó, empresário forte, e depois a corrupção é só a esquerda, só o PT. O empresário lá fraudando o SUS e acabou sendo roubado, sendo enganado. Olha, parece que Deus escreve por linhas tortas aquilo que é certo, viu? Ele foi atrás para enganar, para poder roubar a fila, né? Acabou recebendo lá um líquido que não vai ter efeito. Mas a Polícia Federal está no encalço dele e vai esclarecer. Em resumo, Indira, viu? Não há contradição, não. Agora, primeiro,
abastecer totalmente o SUS e só depois aí sim. Aí é possível.
Nós estamos conversando por telefone com o deputado estadual Zé Raimundo. Deputado, o pessoal está aqui repercutindo a sua entrevista. Tem gente perguntando sobre a pavimentação da estrada de Bom Jesus da Serra a Mirante e perguntando também se o senhor, o seu mandato, não pode intermediar um quebra-molas ali no trecho do Pé de Galinha para o Iguá.
Vamos fazer essa indicação, viu, Elton? Vamos fazer essa solicitação ali, naturalmente, ali já é uma BR, não é? Aí já é uma BR, aí o DENIT. Ali é o DENIT, né? Dentro do anel viário é também o DENIT, não é? Na verdade é a Via Bahia, mas aí através do DENIT, da Via Bahia, a gente pode buscar esses contatos aí, viu, Elton? A gente pode fazer essa indicação. Vou anotar aqui para poder fazer essa representação. E lá de Bom Jesus da Serra até Mirante, Elton, também está... o projeto está sendo concluído, e a qualquer momento aí, a partir de maio, junho, deve o governador se pronunciar. É um compromisso também que o governador assumiu com o prefeito Lúcio Meira, né? Foi uma solicitação dele no palco, lá no palanque, né? Ele assumiu esse compromisso e haveremos de cumprir, sim.
Deputado Zé Raimundo, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima oportunidade.
Ô Elton, eu agradeço a oportunidade de falar com o seu público. Eu quero dizer também, Elton, que ao lado dessa questão nacional, estadual, nós estamos também acompanhando aqui a situação de Vitória da Conquista. Oportunamente a gente vai se pronunciar. Nós evitamos fazer comentários, né? Entrar na política local em função da situação do ex-prefeito, que infelizmente veio a óbito. Nós estamos vendo aí um burburinho no poder municipal, saíram aí inclusive uns outdoor na cidade, muitos comentários, não é? Então, mas oportunamente a gente vai aguardar mais um tempo para que o sentimento de perda do cidadão, da pessoa, do ser humano que foi o prefeito, para nós entrarmos depois no debate político aí. Lamentar, inclusive, que alguns radialistas, de forma desrespeitosa, acusaram o governador da Bahia, mas a população como um todo, as redes sociais, rechaçou veementemente essa atitude grosseira de alguns jornalistas, né, agredindo o nosso governador Rui Costa. Então, eu tenho esses temas locais, oportunamente aí, talvez lá no final de maio, junho, a gente volte a tratar disso com mais sistemática, inclusive o processo que nós estamos movendo contra as eleições que, ao nosso ver, foram fraudadas. Esse processo está na justiça, estamos acompanhando. Então, um grande abraço a todos e boa noite e até outra oportunidade.
Indira, ouvimos aí uma importante entrevista com o deputado estadual Zé Raimundo Fontes, prestando importantes informações e esclarecimentos à nossa população, ao nosso público, não é? E é importante, assim, que o parlamentar venha mesmo ao ar para prestar essas informações. É uma espécie de prestação de contas, né, Indira, à população, sobre o que o deputado anda fazendo, anda trabalhando na Assembleia Legislativa em Salvador, Indira.